O maior sonho de todo cristão deveria ter estar nos braços de Deus. Dinheiro, queridos, a gente quer tanto, mas passa. A gente gasta com coisas que não valem a pena. Juventude, que alguns cultuam, prezam, buscam manter a todo custo, e haja botox para isso, é a juventude passa. A beleza da juventude passa. Coisas que a gente gosta de colecionar, que a gente gosta de comprar, de ajuntar ao longo da vida, também passam. O maior desejo do nosso coração deveria ser celebrar da glória de Deus, o vivenciar da glória de Deus, o desfrutar da glória de Deus em todo o tempo. Foi para isso que Jesus morreu. Infelizmente, eu tenho desapontado muita gente quando afirmo que Jesus não morreu para que as nossas contas bancárias fossem saneadas, para que saíssemos do vermelho para o azul. Jesus não morreu para que os conflitos entre os homens cessassem. Os conflitos vão existir enquanto o pecado estiver no coração. As guerras, as confusões, as ameaças, a ganância, uma série de outras experiências que são naturais do ser humano vão existir enquanto o pecado fizer parte da nossa história. Na semana passada, nós começamos a relembrar o texto de Hebreus. Fomos lá ao capítulo 9, vimos o capítulo 9 logo na sequência, consideramos numa recordação o que já havíamos estudado, do verso 1 até o verso de número 10. Pensamos então nos versos 11 a 28 e começamos a entabular uma série de considerações que emanam das Escrituras Sagradas. Queridos, o texto fala de um sangue inocente que foi derramado. E nós não valorizamos esse sangue derramado como deveríamos. Não clamamos por ele como deveríamos. Não vivemos à medida do poder do sangue de Jesus Cristo como precisaríamos viver. Ao contrário, nós temos tornado banal o sacrifício de Jesus sempre que decidimos que escolhemos pecar ao invés de obedecer. Tenho dito ao longo dos últimos 16 anos aqui que quem não obedece padece. Deus chama o seu povo à obediência. E o que, que o povo faz? Endurece o coração e opta pela desobediência. Surgem vários males, tristezas e sofrimentos, angústias que vão no mais íntimo, no mais profundo da alma, e o ser humano começa a se lamentar: Deus esqueceu de mim, Deus não ouve mais minhas orações, Deus não me ama mais, quando na verdade o coração do homem é que escolheu outros caminhos que não os do Senhor. A Escritura já diz: os meus caminhos não são os caminhos de vocês, nem os meus pensamentos os de vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Há um novo pacto, há uma nova aliança firmada entre nós e Deus à medida do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Há um testamento novo escrito e preparado para aqueles que em Cristo estão sendo renovados, regenerados pelo sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Me lembrei aqui, por exemplo, de Lucas 22, verso 20, quando Jesus, juntamente com os discípulos, num momento como o nosso agora, diz a eles: este cálice é a nova aliança, noutra versão, novo testamento no meu sangue derramado em favor de vocês. Há uma aliança, há um pacto, há uma oferta de vida. Agora também temos a liberdade de aceitar a nova aliança, o novo pacto, a oferta que nos é feita, ou endurecer o coração. Vir à mesa, para muitos, é participar de um momento místico, sobrenatural, onde tudo vai mudar porque eu comi o pão ou bebi do cálice. Não vai mudar nada, é pão e é cálice. O cálice nem vinho é, um suco de uva, às vezes melhor, às vezes nem tão melhor. É apenas pão, farinha, trigo, água, um pouquinho de sal, dependendo de como é feito, um pouco de fermento, Mas é pão. O que é importante vai no simbolismo desse momento, da nova aliança estabelecida no sangue de Jesus. Hebreus 9 disse isso aqui na semana passada, versos que vão do 19 ao 21, é uma referência a Êxodo 24, versos 3 a 8, o relato da santificação pela aliança, pela antiga aliança oferecida por Moisés ao povo de Israel. O povo tinha a opção de uma nova aliança. O sangue, disse eu, não foi usado apenas no início do ministério da antiga aliança, mas também empregado de modo regular na adoração do tabernáculo. Sempre que se estivesse diante de Deus, sangue estava posto. Ah, queridos, diante de mim, de você, está posto o sangue de Jesus, oferecido generosamente para que vivamos e vivamos com santidade, vivamos com obediência, vivamos em comunhão, vivamos pela fé, vivamos à medida da esperança gloriosa, como vimos hoje pela manhã, de uma forma tão gostosa aqui na escola dominical. Quem não vem à escola dominical está perdendo, queridos, porque são momentos únicos, maravilhosos. Temos estudado Romanos e hoje considerávamos mais uma vez o fato de nós, a criação e o próprio Espírito Santo, gemer com gemidos inexprimíveis, e o motivo do gemer é o pecado, a dor que o pecado provoca. Mas ainda assim, com a dor do pecado, há a esperança de que Jesus está voltando e de que o sangue de Jesus Cristo nos tratará de tal maneira que seremos completamente transformados. Sob a antiga aliança, as pessoas e os objetos eram purificados com sangue, água e fogo. Disse isso aqui, Números 31, versos 21 a 24. Agora, eu quero lembrar para você um outro aspecto dentro desse contexto. De acordo com o princípio de Deus, é necessário derramar sangue para que eu e você sejamos justificados. Não tente contornar, não tente fazer promessas, não tente mudar as coisas, dar o seu jeitinho para que... Não, o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida precisa ser verdade. Cantamos, e cantamos bonito, e cantamos com alegria, algo mais que a neve. Ah, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Não é um futuro distante, não, queridos, é uma experiência de agora. Agora eu estou sendo lavado, agora estou sendo feito mais alvo que a neve. Uma vez que Deus ordenou que a remissão de todo o pecado se desse por meio do derramamento de sangue, tendo em vista a purificação realizada por meio da aspersão desse sangue, agora é necessário que esse sangue derramado e aplicado à nova aliança se torne pleno sobre a nossa vida. Quando era adolescente, eu cantava no coral da igreja. Nosso coral tinha 75 vozes aproximadamente. Era um belo coral. E havia uma canção em que o poeta dizia: metade jamais se contou. Ah, metade jamais. Eu ainda vou resgatar aquela poesia. E é verdade, a palavra daquela poesia é verdade. Não há como oferecer a Deus metade do meu coração para que Ele purifique dos meus pecados pelo sangue de Jesus, e a outra metade eu retenha, eu guarde, para que eu possa desfrutar as coisas que eu ainda amo. Não, ao contrário, querido, eu preciso me entregar a Jesus por inteiro. Comer o pão, beber do cálice não tem valor nenhum se o meu coração, se a minha alma não está plena da glória de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da justificação de Deus. Vimos aqui, num comentário rápido, acerca das figuras do tabernáculo da antiga aliança. Elas eram também purificadas com aspersão de sangue, mas elas apenas eram figuras de uma coisa maior, do que está no santuário de Deus. E me lembrei com os irmãos, e quero destacar esses dois textos, o texto de Hebreus 9, versos 13 e 14, e depois Hebreus 9, 23. Ora, sem o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. E aí vem Hebreus 9:23, portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com um sacrifício superior. Infelizmente, tem havido no meio chamado evangélico, chamado cristão, um esforço muito grande, de alguma forma, independente de Jesus e do seu sangue, alcançar a purificação daquilo que só pelo sangue do Cordeiro pode ser conseguido. Nossa geração está buscando dar um jeitinho na obra que Deus realizou. O povo, de uma forma menos pesada, menos severa, menos dura, está tentando fazer com que a lei, a justiça e o juízo divino sejam menos brandos. Ah, querido, não se iluda. O sangue de Jesus Cristo não pode ser inútil em vão na sua vida. Eu e você precisamos agora mais do que nunca, antes de tomar o pão e tomar do cálice nas mãos, clamar por esse sangue vertido. Eu cresci ouvindo a canção do hino, se não me falha a memória, 92, do Inário para o Culto Cristão. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe salvação dos altos céus, favor, é livre meu perdão, sincero é o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que nós temos feito por Jesus, que derramou seu sangue inocente para que tivéssemos vida, perdão, justificação e salvação? Temos buscado jeitinhos mirabolantes. Alguns gostaram quando eu falei das mandingas, dos muitos grupos que andam por aí. As muitas mandingas, como o Salmo 91 aberto e outras práticas e até rituais que são para... Nada disso tem valor. O que pesa para Deus é um coração quebrantado, contrito, consciente do pecado, arrependido, clamando para que o sangue de Jesus Cristo o purifique completamente. Só então temos parte com o Senhor da mesa. Ser membro de igreja é fácil. O diabo pertence a muita igreja, queridos. O diabo não falta aos cultos de muitas igrejas. Estar com o nome arrolado é fácil. Ir todo domingo também é simples. A questão não é estar arrolado em ter o nome inscrito. O fato é ter o coração transformado, purificado da má consciência que o pecado produz, ter o coração em paz, livre de qualquer acusação. Você pode se levantar a cada manhã e olhar no espelho, sorrir para si mesmo e dizer: o sangue de Jesus Cristo está cobrindo a minha vida. Você pode olhar no espelho, nos seus próprios olhos, e dizer que tem buscado verdadeiramente justificação no sangue de Jesus, arrependimento dos seus pecados e justificação no sangue de Jesus. Nós vamos continuar o estudo de Hebreus. Mas sabe, querido, de nada valerá conhecer e entender o que a Bíblia diz se isso não se tornar verdade na nossa história, se não for parte das nossas palavras, pensamentos e sentimentos, não nortear os nossos sonhos, não direcionar a nossa vida. Alguém me perguntou, para que você quer ter um filho? E eu disse, para louvar ao Senhor com a bênção de um filho, para levar o meu filho ao conhecimento de Jesus, para permitir que também o meu filho seja herdeiro da graça de Cristo. E a pessoa acha muito estranha a minha resposta. Que resposta doida, que resposta maluca, que resposta assim. Eu quero um filho para saber que eu tive um filho, eu fiz um filho. Não, o filho é muito mais do que isso. O filho é um privilégio, uma responsabilidade. É uma alma tenra que precisa conhecer aquele que nos amou e morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. Seus sonhos, seus projetos, seus planos visam a glória de Deus, suas orações clamam pelo sangue de Jesus, suas ofertas refletem o seu coração generoso diante do Deus que tudo supre. Você vive exclusivamente para a glória de Deus. Não é uma resposta fácil de oferecer, não é. Mas se isso não for verdade, nada terá valor. Você é convidado a comer do pão, ninguém vai ser impedido de comer do pão e beber do cálice. Mas eu quero te lembrar o que diz a Bíblia. Ela diz, examine cada um o seu próprio coração. E então coma do pão e beba do cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, exatamente por não discernir o corpo do Senhor. Há salvação oferecida nesse lugar. Há perdão de pecados oferecido nesse lugar. Há uma nova vida com Jesus oferecida nesse lugar. Há futuro e esperança para quem crer e abandonar o seu pecado, passando a viver para Jesus. Mas e meu namorado, pastor? Viva para Jesus com seu namorado. Ah, mas e meu casamento? Viva com seu casamento para Jesus com seu cônjuge. E a minha vida profissional? Viva a sua vida profissional para Jesus. Viva para Jesus. Tudo para Ele. Hoje eu estava tentando me organizar para vir para a igreja, coloquei no canal e havia uma pessoa falando sobre economia doméstica. Como planejar a minha vida para não depender do INSS, para como ter uma bela aposentadoria. E sabe o que me angustiou em tudo aquilo? Todas as instruções, todas as dicas, todas as técnicas só falavam do tempo presente, não falavam do tempo futuro, não falavam da eternidade. Não falavam de Deus, não falavam da sabedoria para o bem viver, que é um dos temas do livro de Provérbios. Porque tudo que nós tocamos, querido, apodrece por causa do pecado e morre por causa do pecado. É hora de me deixar transformar pelo sangue de Cristo, renovar pelo sangue de Cristo, para então comer do pão e beber do cálice. Você está pronto para isso? Honestamente, você está pronto a orar ao Senhor agora, enquanto espera que chegue até as suas mãos pão e cálice, e dizer, Senhor, me cobre com o sangue de Jesus, custe o que custar, doa o que doer, me cobre com o sangue de Jesus. Senhor, eu quero te apresentar os meus pecados mais ocultos, aqueles que tu sabes o nome, o tamanho, o tempo de duração, tudo. Eu quero colocar tudo isso no teu altar e quero me esvaziar. Eu quero que o Senhor me encha de ti e me esvazie de mim, porque eu não quero mais essa vida. Eu quero andar e viver com Jesus. Me cobre com o sangue do teu filho. A partir de hoje, eu quero ser, como cantávamos numa canção antiga, um vaso novo. Ah, querido, precisamos de uma boa limpeza para voltar a ser cada um de nós um vaso novo. Você lembra daquela canção? Você lembra dela? Sem piano, sem instrumento, sem regência, você consegue cantar? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Ele é oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. percebeu que você disse? Quebra a minha vida. Faz em pedaços tudo aquilo que eu acho que é precioso. Acaba com aquilo que não tem valor e faz novamente para que eu seja um vaso novo, que transborde da tua glória, que viva para o teu louvor, que compartilhe a nova aliança, que não tenha outro desejo que não viver debaixo da nova aliança estabelecida no sangue de Jesus.